Desde os seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão em português da Voz da América a partir de Washington nesta quinta-feira, 24 de outubro. É o dia da independência da Zâmbia, foi em 1964. Hoje, aqui na capital americana, 19 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Kelvin Fala. Começamos com os títulos das notícias internacionais. Na Etiópia, manifestações contra Prémio Nobel da Paz resultam em mortos e feridos. Na Guiné-Conakry, registram-se as maiores manifestações antigovernamentais de sempre. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Antigo comandante da polícia de Luanda foi condenado a 22 anos de prisão em 2013. Saiu ontem da prisão, ao fim de 6 anos.
Cumprido o postulado no Código Penal e na Lei Penitenciária, cumprido esses requisitos pelo então recluso, está neste momento posto em liberdade desde a tarde de ontem.
Chuvas causam morte e destruição no Kwanza Sul.
Segundo os números do Corpo de Proteção Civil e Bombeiros, dão conta da morte de 5 pessoas, 4 das quais da mesma família. Mais de 1.600 pessoas desalojadas.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Na Etiópia, pelo menos 2 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas durante um violento protesto contra o primeiro-ministro etíope. O Nobel da Paz, Abiy Ahmed, anunciou hoje a agência estatal de notícias do país. As manifestações iniciaram-se ontem depois de um reconhecido ativista e forte crítico do primeiro-ministro ter acusado as forças de segurança de orquestrarem um ataque contra ele. A polícia negou que a proteção ao ativista Jawar Mohammed, membro do grupo étnico Oromo, tenha sido alterada para que o crítico ficasse numa situação de vulnerabilidade. Mas os seus apoiantes saíram às ruas, bloquearam estradas, queimaram pneus e acusaram o primeiro-ministro de estar por trás da alegada ameaça à segurança do seu opositor. Milhares de pessoas saíram às ruas da capital da Guiné-Conakry hoje, na maior manifestação de sempre, contra a tentativa do presidente Alpha Condé de concorrer a um terceiro mandato. Os manifestantes pediram também a libertação de uma dúzia de ativistas e políticos da oposição, condenados ontem até a 1 ano de prisão, por organizarem comícios nas últimas semanas e nos quais morreram 9 pessoas. A marcha foi organizada pela Frente Nacional de Defesa da Constituição, uma coligação de políticos e ativistas que se opõem a qualquer alteração da Constituição que permita a Condé concorrer a um terceiro mandato. O secretário de Defesa americano, Mark Esper, disse que a ofensiva da Turquia contra os curdos no nordeste da Síria foi desnecessária e avisou que a Turquia está no que disse ser a direção errada depois de firmar um acordo para patrulhas conjuntas com a Rússia naquela zona. Falando na Alemanha, nas vésperas de uma reunião da ONU, da NATO, queríamos dizer, Esper disse que a Turquia tinha colocado os Estados Unidos numa situação terrível. Ontem, o presidente Donald Trump disse ter recebido garantias que o cessar-fogo entre a Turquia e os curdos será permanente e que, por isso, os Estados Unidos vão levantar sanções impostas à Turquia. Entretanto, o comandante das forças curdas na Síria disse apoiar uma proposta da Alemanha para se criar uma força internacional na zona de segurança no norte do país. Em declarações que deverão provocar protestos do governo chinês, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, declarou hoje seu apoio aos manifestantes em Hong Kong, que descreveu como uma inspiração para os americanos. Pence apelou aos manifestantes para continuarem os seus protestos por via pacífica. O vice-presidente americano disse também que os Estados Unidos continuam a apoiar Taiwan com a venda de material militar, reconhecendo o território como uma das grandes economias do mundo e um farol de cultura e democracia. O vice-presidente americano acusou o governo chinês de querer exportar a censura, explorando a cobiça e ganância das grandes empresas ocidentais. Senadores republicanos vão introduzir hoje no Senado uma medida condenando as investigações para a impugnação do presidente na Câmara dos Representantes, descrevendo o processo como ilegítimo. Os republicanos controlam o Senado, enquanto os democratas controlam a Câmara dos Representantes, onde várias comissões têm estado a levar a cabo uma investigação à porta fechada sobre se o presidente pressionou a Ucrânia a levar a cabo investigações que o iriam beneficiar politicamente. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Foi em 2013 e foi um dos casos mais sensacionais nos tribunais angolanos. Foi o julgamento do comissário Joaquim Ribeiro, envolvido na apropriação indevida, em agosto de 2009, de valores que haviam sido desviados do Banco Nacional de Angola e de ele e os seus coacusados terem assassinado um oficial superior da polícia e um funcionário dos serviços prisionais. Foi condenado então a 22 anos de prisão, mas agora sai em liberdade condicional. O Coco Mukuta foi saber porquê.
Quem Ribeiro era acusado de ser o autor moral da morte do Domingos Francisco João, então oficial superior da polícia, destacado na divisão de Viana, e o seu amigo Domingos Fonseca Mizalaki. Segundo o porta-voz dos serviços penitenciários de Angola, Menezes Kassoma, Joaquim Vieira Ribeiro, mais conhecido por Ken Ribeiro, comissário da polícia à data dos factos, comandante provincial da Polícia Nacional de Luanda, condenado a 22 anos de prisão, encontra-se em liberdade condicional a partir desta quarta-feira, por ter sido abrangido na lei da amnistia e por ter tido também bom comportamento na penitenciária.
Ele está solto condicionalmente. Dizer que cumprido o postulado no Código Penal e na Lei Penitenciária que a liberdade condicional diz respeito, cumprido esses requisitos pelo então recluso, está neste momento posto em liberdade desde a tarde de ontem. O comandante Kim Ribeiro viu decretada uma determinada pena e que esta pena, por ocasião da amnistia que houve em 2015, viu a sua pena reduzida em um quarto da pena. E cumpridos os outros postulados, que são o cumprimento de metade da pena com boa conduta, foi assim que viu esse benefício que é a liberdade condicional. Ele está liberto, mas condicionalmente. É importante referenciar que ele está liberto não por ter cumprido a pena efetivamente, mas por liberdade condicional.
Para o jurista Manuel Pinheiro, nesta condição, Ken Ribeiro fica proibido de cometer qualquer crime para que não seja conduzido à cadeia com agravantes.
Bom, essa medida é normal. Mas a liberdade condicional, portanto, coloca-se numa posição de que ele não pode cometer mais uma infração, porque senão vão quebrar a liberdade condicional.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. E agora vamos para o Kwanza Sul com uma notícia triste. Várias pessoas mortas. Mais de 1.500 sem abrigo é o resultado de violentas chuvas que se abateram sobre o Mocende. O Fernando Caetano está no Kwanza Sul.
Segundo os números do Corpo de Proteção Civil e Bombeiros, dão conta da morte de 5 pessoas, 4 das quais da mesma família. Uma menina de pelo menos 11 anos e a receber tratamento médico no Hospital Municipal do Mocende faz parte de um grupo de 9 vítimas de relâmpagos. No domínio material, os prejuízos são avultados. Foram destruídas 334 casas e 9 escolas que foram afetadas, deixando mais de 1.600 pessoas desalojadas e cerca de 2.500 alunos sem aulas. O administrador adjunto do Mocende, Januário José, mostra-se preocupado.
Estamos com 9 escolas também inundadas, com cerca de 56 salas de aulas, fazendo um total de 2.520 alunos que estão sem salas.
Mais apoios às famílias afetadas aguardam-se. Entretanto, as primeiras ajudas já começaram a chegar e já foram distribuídos bens de primeira necessidade aos sinistrados. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Obrigado, Fernando. Os candidatos à presidência do maior partido da oposição, a UNITA, continuam em campanha através do país. Abílio Camalata Numa esteve no UIGE, onde os jovens do partido, afiliados na organização juvenil Jura, sublinharam a necessidade do partido ter um programa concreto para a juventude. Muniz Francisco.
O secretário provincial da Jura, Luísa Simão Teca, exigiu dos candidatos à presidência do Galo Negro apresentarem propostas viradas para a formação de jovens no sentido de revitalizar e assegurar o partido nos próximos 4 anos para que sejam alcançados os objetivos de atingir o poder.
Esta juventude é que vai fazer para com que leve a mensagem do partido até junto das massas. Então gostaríamos nós que a nossa direção apostasse mais. Não estamos a dizer que não tem fé. Tem fé, mas gostaríamos que existissem mais apostas no seio da juventude para com que esta juventude se sinta mais galvanizada e, em conjunto, avançamos para a conquista do poder.
Para dar solução ao problema, um dos candidatos que trabalha há 2 dias na província do Ije, no âmbito da caça ao voto, Abílio Camalata Numa, disse que a preocupação constitui uma das metas do seu programa, caso seja eleito.
O que traz liberdade ao homem é a escola. O que dá liberdade ao homem é a sua formação, que eleva a sua capacidade de opções para se poder capacitar na resolução de todo o projeto em que se engajar. Portanto, a nossa juventude terá que ter uma formação segura. E mesmo ali, nós vamos um bocadinho mais longe. Nós precisamos de um ensino que seja tutelado pura e simplesmente pelo Estado. Um Estado, um ensino grátis, desde a formação de base até a formação universitária. Um ensino capaz, onde o homem que sai desta escola, o homem que se forma nestas escolas, com investimentos seguros, seja um construtor de uma Angola moderna.
Questionado pela Voz da América sobre a atual situação económica e social do país, Camalata Numa respondeu:
neste preciso momento estamos a ir de mal para pior. Eu não sei, não consigo ter o diagnóstico acertado num contexto em que o presidente cessante diz que deixou Y e o presidente em exercício diz que recebeu X. São posições completamente díspares, distantes um do outro. E não conseguimos ter um diagnóstico que nos permita termos um pensamento acertado. Mas, de qualquer forma, o país está a ir para o pior.
Numa faz o segundo candidato a visitar o IJ em campanha eleitoral, depois de passar Alcides Sacala, enquanto é aguardado neste fim de semana mais um dos candidatos cujo nome ainda não foi citado. Do IJ para Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Agora vamos até Luanda. 2 anos após terem sido forçados a abandonar as suas casas, milhares de pessoas continuam remetidas numa zona que deveria ser provisória. Mas o governo promete agora pôr fim a esta situação. O Manuel José foi ao local.
São mais de 2.000 famílias que ainda no consulado de José Eduardo dos Santos, em 2017, foram retiradas de suas casas nos Zango 3 e praticamente tiradas para este descampado encravado entre o Zango 4 e o Calumbo. Na altura, a promessa da administração de Viana era de que estariam apenas em trânsito para 30 dias. Já lá vão 2 anos e lá permanecem. Este morador do Caçaca 2, de 68 anos de idade, reclama de injustiça em relação a outros moradores de outras zonas que já estão a receber casas.
Só tiraram mesmo lá do Zango 4, Zango 1, é onde que tiraram o resto. Nós aqui estamos mesmo assim, não sabendo. Quer dizer que nós aqui somos vaga fechada no curaco, como a administração de Viana que nos meteu. Nem o governador, nem já mesmo o administrador novo. E por isso estou a dizer que o MP lá de Agostinho Neto foi outro, e esse aqui que de surgir é outro. O administrador novo que venha, mesmo passa para o Calumbo, nunca passou ninguém aqui, como é a situação que está aqui.
E agora que chegou o tempo de chuva, a situação agrava-se. Esta moradora de 50 anos de idade reclama das condições de saneamento.
A situação aqui está mal. É chuva, é as cobras, papá. Nós aqui estamos mal mesmo. O nosso governador nunca veio. Água não tem, aqui essa semana toda está acabando, não estão nos trazer água. Beber água e arrasca. Estamos passando muito.
E o assessor do governador provincial para a área social, Júlio de Carvalho, diz que o seu pelouro está atento e a qualquer altura estes populares podem conhecer um novo destino.
O governo vai estender a mão a todos e cada um terá o seu tratamento de acordo com a sua condição. É um programa que o governador da província gizou, que não será só localmente relativamente aos ângulos, mas é abrangente por causa da proteção civil e da integridade física das pessoas. Será abrangente em todas as áreas de risco. Vamos tirar as pessoas das áreas de risco e vamos tentar colocá-la em áreas de maior condignidade. Pode ser em habitações ou distribuindo os terrenos para que eles possam erguer a sua habitação com o pequeno apoio do governo da província.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E agora vamos falar da luta contra a polio. Vamos para Malanje, onde há notícias de casos de doença no município de Quimbela. Isto ao mesmo tempo que foi revelado que a campanha teve que ser repetida nos municípios do Quela e Cambunda e Catembo, fronteiriços com as províncias da Lunda Norte e com o Coanza Sul. Isaías Soares.
O supervisor provincial do programa alargado de vacinação em Malanje, Frederico Machimbago, disse nesta quinta-feira que as duas localidades consideradas endêmicas não atingiram os níveis estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde para a erradicação da patologia durante a primeira fase de reforço, o que levou à realização de uma segunda fase em todos os municípios de risco.
O objetivo da campanha é atingir 95% de coberturas. Então, nos 6 municípios, só os 4 municípios que atingiram coberturas e os 2 não atingiram. Por exemplo, no Quela, que faz fronteira com Chamuteba, que tem os surtos, né? Só atingiu 91%, não atingiu os 95%. E o Cambunda e Catembo só atingiu 94%. Então houve a necessidade de repetirmos a campanha de vacinação da poliomielite.
Em Cambunda e Catembo foram vacinadas, na segunda fase, 10.243 crianças, correspondente a 98%, enquanto no Quela, segundo Machimbau, os vacinadores imunizaram 5.062 crianças, na ordem de 107% de cobertura vacinal. O PAV distribuiu na referida campanha 197.720 doses de vacinas e contou com 502 vacinadores e 38 coordenadores que percorreram em 21 aldeias dos municípios do Quela, Cambunda e Catembo, Malanje, Cunda de Abase, Mucar e Cangandala. Entretanto, o município de Quimbela, província do Ixe, tem relatos de casos de pólio do tipo 2 e é fronteiriço com Massango e Malanje, o que leva as autoridades locais a preparar uma ofensiva para os municípios daquela região norte da província.
Que vai ser município de Cacuzo, Calandula, Massango, Marimba, Carrombo e Cuabanzós. Por que vão fazer naqueles municípios? Também resposta ao apoio que se encontra na província do Uís, no município, né, do Quimbele.
Supervisor provincial do Programa Alargado de Vacinação de Malanje, Frederico Machimbau, no dia em que o mundo assinala o Dia Internacional de Erradicação da Polio. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone está convosco João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pijigiti, a Rádio Capital, a Rádio Papagaio em Bupa, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar também com a Sitchanok em Gabu e com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Cabo Verde, vamos entrar mais tarde em contacto com a Rádio Morabeza. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser contactar para nos mandar um vídeo, uma foto, uma informação, uma notícia, uma crítica, uma sugestão, pois pode fazê-lo pelo 1908-652-4584, é o número do WhatsApp.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã no Angola Fala Só vamos ter 3 dos 5 candidatos à presidência da UNITA para discutirem o que querem para o partido caso sejam eleitos. Vamos ter connosco Raul Danda, Alcides Sacala e José Pedro Cachiungo. Amanhã, do Angola. Fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
O presidente angolano João Lourenço disse hoje haver um leque de inúmeras e diferentes oportunidades para investimentos e opções de negócio em Angola. Ele falava hoje, portanto, em Sochi, na Cimeira Rússia-África. Durante a sua estadia em Sochi, o presidente avistou-se com empresários ligados particularmente aos setores do petróleo, diamantes e tecnologia. Assim, João Lourenço teve um encontro com o presidente da companhia mineira Alrosa, que se especializa em diamantes, Sergei Ivanov, os diretores da companhia petrolífera russa Lukoil, Alex Perov Vladimir, e da companhia de investimento Gemcorp Atanas Bonstadiev, e ainda com o diretor da companhia Rosatom Export, Alexandra Mikev. Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com um jogo que dentro em pouco começa no Egito, mas que interessa à equipa angolana do 1º de agosto. Falamos do jogo entre o Zamalek contra o Génération do Senegal. É um jogo que vai decidir quem vai para o grupo A da fase de grupos da Liga dos Campeões, e é nesse grupo que está o 1º de agosto, o todo-poderoso Tupu e Samazembe, e o Zesco. Falta apurar o quarto. Zamalek perdeu surpreendentemente a primeira mão por 2-1. Hoje basta-lhe marcar um e vai-se juntar ao 1º de agosto nesse grupo A, que se apresenta sem dúvida um grupo difícil. E falando do futebol africano, vamos agora para os rankings da FIFA que saíram hoje. Senegal continua a ser o melhor país africano, está em 20º lugar. O melhor país africano de língua portuguesa é, como quase sempre, Cabo Verde. Subiu um lugar para 77º, Moçambique mantém-se em 112º, Angola subiu um lugar para 120º, Guiné-Bissau está no lugar 123 e São Tomé, o último dos Palopes, mas é a estrela destes rankings, subiu 10 lugares para 188º. A nível mundial, Bélgica continua no topo, seguido da França e Brasil, Portugal desceu um lugar para 6º. Quem em tempo jogou em Portugal foi o luso-cabo-verdiano Nani, que agora joga aqui nos Estados Unidos, no Orlando, pois Nani organizou dois jogos de solidariedade em Cabo Verde, que se vão realizar nos próximos dias 3 e 7 de novembro, aproveitando o final da sua participação no campeonato americano Major League Soccer, para regressar ao país onde tem origem familiares. O atual campeão do Orlando City vai estar em Cabo Verde de 2 de novembro até o dia 10, com o objetivo de ajudar a promover e desenvolver o futebol local, bem como contribuir para as comunidades locais. E agora vamos para a Europa. Hoje muitos jogos da Liga Europa. Há 12 grupos, 48 equipas em ação. Há 4 equipas portuguesas. Braga está no grupo K, tem 4 pontos. Está na Turquia, no campo do Besiktas, que tem 0. Wolverhampton, de Inglaterra, com 3 pontos, está no campo do Bratislava, que tem 4, os mesmos que o Braga. Um grupo renhido, portanto. Mais renhido ainda é o grupo G, onde está o Porto, que recebe o Rangers da Escócia, e onde o Young Boys da Suíça recebe o Feyenoord da Holanda. Todos têm 3 pontos. Outra equipa portuguesa, o Guimarães, tem tarefa muito difícil, está no campo do Arsenal, em Londres, num jogo do grupo F, que é comandado precisamente pelo Arsenal com 6 pontos. O Guimarães está em último com 0, nada, nem um para mostrar. E na sua história, o Vitória de Guimarães nunca ganhou em Inglaterra. O treinador de Guimarães é Ivo Vieira.
Nós estamos cá à procura de fazer história. Estamos cá a discutir um resultado, que vale pontos, em que queremos muito conquistar, nem que seja o primeiro no mínimo. É esse o nosso foco.
Era Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, outra equipa portuguesa. O Sporting joga em casa contra o Rosenborg da Noruega, jogo do Grupo D, comandado pelo PSV Eindhoven da Holanda, com 6 pontos, seguido do Sporting com 3, Lask Linz da Áustria também com 3 e o Rosenborg com 0. Na América Latina, o Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, qualificou-se para a final da Copa dos Libertadores, onde vai defrontar o detentor do título, o River Plate da Argentina. O Flamengo ganhou por 5-0 ao Grêmio. Que basada! Tinha empatado na primeira mão um golo. É a primeira vez em 38 anos que o Flamengo está na final da maior competição de clubes da América do Sul. E todos do Flamengo estão agora a agradecer a Jesus. Em Moçambique, as Forças Armadas lançaram uma operação contra rebeldes que têm vindo a atuar na província nortenha de Cabo Delgado. E isso está a permitir o regresso de populações às suas aldeias, segundo dizem as autoridades. Mas o analista Raul Domingos disse à Voz da América que não basta só a componente militar, é preciso saber o quê e quem está por trás dessas ações de rebeldes.
Porque alguém os alimenta, alguém os fornece o material. Então, esta linha de abastecimento logístico, quer do ponto de vista de alimentação, quer material, quer mesmo das comunicações, todas essas linhas devem ser exploradas, interceptadas para poder eliminar. Daí é preciso saber também dentro quem está a colaborar com este grupo. Parece um grupo que tem algum suporte interno, não da população, mas de pessoas com poder dentro do Estado moçambicano.
Raul Domingos a falar ao nosso correspondente Ramos Miguel, que vai estar aqui na segunda meia hora com uma reportagem sobre esta questão. Vamos também ter outras reportagens da Guiné-Bissau e de Moçambique na segunda meia hora, a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Estamos a terminar esta primeira meia hora e para já vamos, portanto, ficar até à entrada do Álvaro Lugero de Andrade com a música do Haiti, Mon Compère Tibon, de Copetoque.
Pobo pesa que fé mué pauéu, pobo pesa que fé mué pauéu, pobo pesa que fé mué pauéu, pobo pesa que fé mué pauéu. Pobo pesa que fé pateuéu, ai, pobo pesa que fé mué pauéu, alma de bugu, yo digo que la fieba. La manca, 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 oye mi bien.
Voz da América a transmitir em português desde Washington. Hoje é quinta-feira, é dia 24 de outubro. Ao microfone, a partir de agora, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade: na Etiópia, duas pessoas morrem em protestos contra o primeiro-ministro. Milhares de pessoas saem às ruas na capital da Guiné-Conakry para protestar contra o eventual terceiro mandato do presidente Alpha Condé. E secretário de Defesa americano afirma que a ofensiva turca na Síria foi desnecessária. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique através da Rádio Pax da Beira, Rádio Nova Página em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, a Rádio Comercial na Cidade da Praia, a Rádio Morabeza no Mindelo, Guiné-Bissau, através da Rádio Pidjiguiti e Capital FM na capital, Bissau, a Rádio Comunitária em Bafatá, Sinchanwoko e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor da Voz da América, também pode acompanhar-nos em todo o mundo através da internet voaportugues.com. Estamos igualmente no Facebook, no Twitter e no Instagram. VOA Português é a nossa referência. Se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Nosso número, +1 908-652-4584. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é do Leo Aldaleu e a técnica é de Wojciech Zorniak. E quando são 13 horas e 31 minutos, vamos às notícias aqui com João Santa Rita.
Na Etiópia, pelo menos duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas durante um violento protesto contra o primeiro-ministro etíope, o Nobel da Paz Abiy Ahmed, anunciou hoje a agência estatal de notícias do país. As manifestações iniciaram-se ontem depois de um reconhecido ativista e forte crítico do primeiro-ministro ter acusado as forças de segurança de orquestrarem um ataque contra ele. A polícia negou que a proteção ao ativista Jawar Mohamed, membro do grupo étnico Oromo, tenha sido alterada para que o crítico ficasse numa situação de vulnerabilidade. Mas os seus apoiantes saíram às ruas, bloquearam estradas, queimaram pneus e acusaram o primeiro-ministro de estar por trás da alegada ameaça à segurança do seu opositor.
Na capital da Guiné-Conakry, milhares de pessoas foram às ruas hoje na maior manifestação de sempre contra a tentativa do presidente Alpha Condé de concorrer a um terceiro mandato. Os manifestantes pediram também a libertação de uma dúzia de ativistas e políticos da oposição condenados ontem a até um ano de prisão por organizarem comícios nas últimas semanas e nos quais morreram 9 pessoas. A marcha foi organizada pela Frente Nacional de Defesa da Constituição, uma coligação de políticos e ativistas que se opõem a qualquer alteração da Constituição que permita Condé concorrer a um terceiro mandato. Os manifestantes gritavam a Moulin Fé, isso não vai acontecer no idioma local Sussu e liberte os prisioneiros.
O secretário de Defesa americano, Mark Esper, disse que a ofensiva da Turquia contra os curdos no nordeste da Síria foi desnecessária. E avisou que a Turquia está no que disse ser a direção errada depois de firmar um acordo para patrulhas conjuntas com a Rússia naquela zona. Falando na Alemanha, nas vésperas de uma reunião da NATO, Esper disse que a Turquia tinha colocado os Estados Unidos numa situação terrível. Ontem, o presidente Donald Trump disse ter recebido garantias que o cessar-fogo entre a Turquia e os curdos será permanente e que, por isso, os Estados Unidos vão levantar sanções impostas à Turquia. Entretanto, o comandante das forças curdas na Síria disse apoiar uma proposta da Alemanha para se criar uma força internacional na zona de segurança no norte do país.
Em declarações que deverão provocar protestos do governo chinês, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, declarou hoje o seu apoio aos manifestantes em Hong Kong, que descreveu como uma inspiração para os americanos. Pence apelou os manifestantes a continuarem os seus protestos por via pacífica. O vice-presidente acrescentou também que os Estados Unidos continuam a apoiar Taiwan com a venda de material militar, reconhecendo o território como uma das grandes economias do mundo e um farol de cultura e democracia. O vice-presidente americano acusou o governo chinês de querer exportar a censura, explorando a cobiça e a ganância das grandes empresas ocidentais.
Senadores republicanos vão introduzir hoje no Senado uma medida condenando as investigações para a impugnação do presidente na Câmara dos Representantes, descrevendo o processo como ilegítimo. Os republicanos controlam o Senado, enquanto os democratas controlam a Câmara dos Representantes, onde várias comissões têm estado a levar a cabo uma investigação à porta fechada sobre se o presidente pressionou a Ucrânia a levar a cabo investigações que o iriam beneficiar pessoalmente, politicamente. Ontem, vários legisladores republicanos forçaram a sua entrada numa das salas onde está a decorrer o inquérito para impedir o que dizem ser uma investigação secreta. A audiência de uma testemunha foi interrompida durante várias horas. O presidente Trump saudou a ação dos legisladores.
São 13 horas e 35 minutos aqui na capital americana. Por exemplo, na Guiné-Bissau, governo e presidente trocam acusações. Na Cimeira Rússia-África, João Lourenço pede investimentos para ajudar a industrialização do continente e Jorge Carlos Fonseca defende o apoio a países insulares e nos Estados Unidos continua o processo para determinar a abertura ou não de uma impugnação ao presidente. Vamos começar por Moçambique, onde a polícia insufala acredita que a junta militar da RENAMO protagonizou o ataque armado que matou ontem um agente da Unidade de Intervenção Rápida após uma emboscada à sua viatura em Ndondezi, junto à importante estrada que liga o centro e o norte do país. André Batista tem uns detalhes.
A polícia moçambicana em Sofala responsabilizou hoje a junta militar de RENAMO o ataque armado que matou carbonizado na quarta-feira um agente da Unidade de Intervenção Rápida após uma emboscada à sua viatura em Condese, junto à importante estrada que liga o centro e o norte de Moçambique.
O comando provincial da PRM de Sofala confirma tanto que ontem, cerca das 6h20, ao longo da estrada nacional número 1, concretamente na zona de Ciro, localidade de Mateng, bem próximo ao rio Pum, que é a zona limite entre os distritos de Nhamatanda e Gorongosa, ocorreu um ataque protagonizado por indivíduos armados que se presume que pertençam à junta militar da RENAM.
O grupo armado disparou contra a viatura da UIR, uma força policial antimotim, matando o condutor que ficou carbonizado quando o veículo da patrulha foi depois incendiada cerca das 8 horas, 2 horas após o início do ataque em Tiro.
Tendo direcionado tanto os disparos contra uma viatura de marca Mahindra, pertencente à Polícia da República de Moçambique, na altura com 4 ocupantes, todos membros da PRM, tanto da troca de tiros ocorrida tanto no local, culminou infelizmente com um óbito, tanto que é um colega, é um membro da PRM neste caso.
Contudo, o líder da junta militar de RENAMO negou hoje a autoria do ataque, acusando a polícia de fabricar a informação. Na região onde ocorreu o ataque, continuam entrincheirados um número desconhecido de homens armados da autoproclamada junta militar de RENAMO, que desde junho contesta a liderança do Suf Mumad na presidência do partido e criou uma direção paralela. O grupo, que pretende renegociar com o governo os acordos de paz e de reconciliação, tem ameaçado com ação militar para dar voz às suas reivindicações.
Os trabalhos continuam a acontecer de vasculha naquele troço onde este fato ocorreu, portanto, visando identificar e neutralizar os demais integrantes tanto deste grupo ou desta junta militar.
Pela primeira vez, a autoproclamada junta militar é acusada por uma autoridade do Estado moçambicano de realizar ataques apesar do desmentido do seu líder, um assunto que iremos acompanhar. Por outro lado, as Forças de Defesa e Segurança têm desencadeado uma operação destinada a conter as ações da insurgência armada em Cabo Delgado. Mas alguns analistas lamentam que isso só ocorra passados 2 anos, depois de terem morrido centenas de pessoas, como nos explica o Ramos Miguel.
A operação, enquadrada no chamado Plano Operacional no Teatro Operacional Norte do Ministério Moçambicano da Defesa Nacional, foi-nos confirmada por algumas fontes em Cabo Delgado, indicando que algumas aldeias que tinham sido abandonadas por causa dos ataques armados voltaram a ser habitadas. As pessoas estão a regressar às suas casas, disse Gervásio Vaz, da Polícia Moçambicana no Distrito de Palma.
Os pontos afetados com a presença das Forças de Segurança constituem um incentivo no sentido deles voltar às suas residências, concretamente na aldeia Monjano, que a parte da população veio se refugiar em Palma, mas quando teve conhecimento que nós já tínhamos estado lá de uma posição lá, a população está a voltar.
Entretanto, o analista político Sandro Carmona diz não perceber porque é que só passado cerca de 2 anos e depois de terem morrido várias pessoas é que o governo desencadeia essa operação.
Dois
10 anos depois é que dizem que estão numa operação para estancar a situação de insurgência na província de Cabo Delgado. Mostra claramente que há alguma coisa por detrás ou da existência dos insurgentes ou do comprometimento com os crimes que têm acontecido um pouco por todo o país por parte do governo. Portanto, é inconcebível que hoje venham a dizer isso 2 anos depois e todos os dias queremos assegurar isso. Todos os dias morre-se na província de Cabo Delgado há 12 anos. Então, não faz sentido. E ao menos que viessem dizer que já não existem os insurgentes na província de Cabo Delgado.
O também analista político Raul Domingos critica a estratégia governamental para combater a insurgência armada em Cabo Delgado. Considera necessária a componente militar, mas defende que é fundamental que haja, acima de tudo, um trabalho eficiente da inteligência para se conhecer a natureza, a organização e a logística da insurgência.
Porque alguém os alimenta, alguém os fornece o material. Então, esta linha de abastecimento logístico, quer do ponto de vista de alimentação, quer material, quer mesmo das comunicações, todas essas linhas devem ser exploradas, interceptadas para poder eliminar. Daí é preciso saber também dentro quem está a colaborar com este grupo. Parece um grupo que tem algum suporte interno, não da população, mas de pessoas com poder dentro do Estado moçambicano.
Refira-se que a província de Cabo Delgado é afetada desde outubro de 2017 por ataques violentos perpetrados por grupos armados que terão provocado a morte de pelo menos 250 pessoas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Vamos agora para a atualidade na Guiné-Bissau. Há pouco mais, exatamente há um mês da eleição presidencial, o governo agora acusou o presidente do país, José Mário Vaz, de estar a tentar tirar proveito político da suposta tentativa de golpe de Estado denunciada pelo primeiro-ministro e de prejudicar os esforços de consolidação da estabilidade política. A reação do executivo do PIGC, liderado por Arícides Gomes, surge depois de um comunicado do presidente cessante e candidato presidencial José Mário Vaz na terça-feira, no qual disse que qualquer perturbação da ordem vigente é da responsabilidade do governo. Ana Guedes.
O porta-voz do governo e ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Armando Mango, disse que, citamos, José Mário Vaz preferiu mais uma vez um ataque ao governo através de um comunicado da Presidência, numa clara intenção de tirar proveito político de uma flagrante e frustrada tentativa de subversão da ordem constitucional da autoria do candidato presidencial do Madame G15, Umaro Sissoko Embaló. Na noite de segunda-feira, o primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, denunciou uma tentativa de golpe de Estado envolvendo Umaro Sissoko Embaló, que considerou a acusação como mentira e calúnia. Num comunicado divulgado na terça-feira, o presidente guineense assegurou que as forças de defesa e segurança vão garantir a estabilidade no país e disse que qualquer perturbação da ordem vigente é da responsabilidade do governo. Vaz acrescentou que, e citamos, perante o avolumar de casos e situações que contribuem perigosamente para a ruptura da paz social, o governo deve assumir a responsabilidade plena pelos seus atos e pela forma. Fim de citação. Para o porta-voz do governo, ao emitir uma nota que prejudica os esforços de consolidação da estabilidade política e da paz, o presidente Santos reforça apenas a estratégia da oposição que visa adiar a realização das eleições presidenciais que estão a ser preparadas sobre o mais rigoroso acompanhamento da comunidade internacional. No comunicado à imprensa, o governo afirma não compreender que o chefe de Estado e alguns atores políticos estejam empenhados em prejudicar a consolidação da estabilidade ao tentar negar o direito fundamental ao voto do povo que quer estabilidade, a paz e prosperidade. A eleição presidencial está prevista para 24 de novembro, mas começaram agora a surgir dúvidas sobre a sua realização, apesar da pressão da comunidade internacional para que a data seja respeitada.
Mudando de assunto, termina hoje na cidade de Sochi a Cimeira Rússia-África. Na sua intervenção, o presidente angolano João Lourenço disse haver um leque de inúmeras e diferentes oportunidades para investimentos e opções de negócio em Angola e também em África. Está em curso um plano de diversificação da economia angolana que cria um vasto espaço de negócios e condições seguras para acolher investimentos estrangeiros no setor energético, setor mineral, na agricultura e agroindústria, afirmou Lourenço, acrescentando ainda que os investidores russos têm toda a liberdade para fazer as melhores opções de acordo com os interesses de cada um. O presidente angolano, que fez uma forte defesa da infraestruturação e industrialização de África, disse haver hoje uma nova visão dos líderes e dos principais atores da vida política, económica e social no continente, que, cansado da simples exploração e exportação dos seus recursos minerais em estado bruto, defende agora a necessidade da industrialização do continente como condição incontornável para o seu desenvolvimento. Por seu lado, o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, propôs que seja inscrita na agenda da Cimeira Rússia-África, agora criada, uma atenção especial aos pequenos estados insulares em desenvolvimento. Na sua intervenção, em que saudou com particular simpatia a manifesta vontade da Rússia em dialogar e cooperar com o continente em áreas de interesse mútuo e potenciadores de parcerias inovadoras, Fonseca realçou que as vulnerabilidades económicas, ambientais e as especificidades dos pequenos estados insulares têm impedido uma transição económica sem sobressaltos e a construção de resiliências necessárias para tentar mitigar os efeitos de constrangimentos estruturais. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, também deve discursar ainda hoje. Recorde-se que o presidente russo Vladimir Putin anunciou a intenção de duplicar as trocas comerciais com a África nos próximos 5 anos. Neste momento, elas ascendem a 25 mil milhões de dólares. Continua a acompanhar a Voz da América. São 13 horas e 45 minutos. As autoridades de saúde de Lembá, no norte de São Tomé e Príncipe, estão a braços com o aumento de casos de diarreia na comunidade de Neves. Mudando, portanto, de assunto, da política agora para a saúde, a fonte da doença está identificada, mas a autarquia local não tem meios para garantir a limpeza e o tratamento da água do rio consumida pela população, como nos diz o Oscar Medeiros.
Esta senhora explica que a fonte da diarreia é a água suja que a população consome durante a época chuvosa.
O Hospital de Neves, o único ao norte da ilha de São Tomé, tem registrado diariamente cerca de uma dezena de casos de diarreia.
Muita diarreia está a surgir e por aí fora as doenças estão a acontecer com as crianças, mais velhos, adultos.
O delegado de saúde de Lembá, que abarca a localidade de Neves, Tomé Lima, aconselha a população a tratar a água do rio antes de consumir.
Se não houver água canalizada, temos que, e houver necessidade de usar água do rio, para, nesse caso temos que ferver a água antes de ser consumida ou tratar com lixívia.
O delegado de saúde de Lembá receia um surto maior se nada for feito para eliminar a fonte da doença. O presidente da Câmara de Lembá diz que a autarquia não tem meios para a limpeza do rio nem para a remoção do lixo que se mistura com a água do rio.
Requer de máquinas para a limpeza, muitas vezes são arrombados o tubo de canalização, que a cheia do rio Contador é uma cheia muito enorme que vem a nível do distrito de Lembá. Entretanto, a Câmara não tem recursos, nem financeiros, nem materiais, para poder dar cobro atempadamente a quando dessas cheias.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
E na política americana, o presidente Donald Trump e os seus apoiantes no Congresso continuam a tentar minar esforços democratas para abrir um possível processo de impugnação contra ele. Donald Trump rejeitou o inquérito, que classificou como sendo mais um caso de caça às bruxas, enquanto os republicanos menosprezam o processo de investigação que dizem ser secreto e antidemocrático. Analistas, no entanto, consideram que esse esforço republicano visa desviar a atenção das recentes testemunhas que fizeram duras declarações contra o presidente no caso da Ucrânia. No discurso ontem na Pensilvânia, o presidente felicitou a sua política energética e o crescimento económico dos Estados Unidos e referiu-se ao possível processo de impugnação como parte de uma crítica contra os democratas. Eles não podem nos derrotar nas urnas, eles não podem nos derrotar nas urnas, então eles querem tentar nos derrotar da forma antiga, o que não é muito legal. Eles constituem um grupo desagradável de pessoas, disse Trump. A afirmação do presidente foi proferida após uma manhã turbulenta no Capitólio, quando um grupo de legisladores republicanos invadiu um depoimento a portas fechadas no Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados. Os legisladores não eram membros dos painéis do Congresso que conduziam a investigação e não tinham o direito de exigir entrada no local, mas argumentaram que o caso era muito importante para que as investigações fossem realizadas a portas fechadas. Mike Waltz é deputado republicano pela Flórida.
We are trying
queremos ter alguma transparência neste processo. Eu represento quase 1 milhão de cidadãos da Flórida que me perguntam o que eu penso sobre este processo e, no entanto, não posso dizer nada, a não ser o que tem estado a sair na imprensa, disse o deputado republicano. A confusão instalada durou muitas horas na tarde de quarta-feira, atrasando assim as atividades do comitê. Analistas, no entanto, consideram que o tumulto foi criado para distrair a atenção do público dos danos provocados por um depoimento feito aos deputados na terça-feira pelo ex-embaixador americano na Ucrânia, Bill Taylor. O diplomata, com uma longa e respeitada carreira, escolhido a dedo pelo secretário de Estado Mike Pompeo, confirmou a alegação de que Trump condicionou a ajuda americana à Ucrânia à vontade do país de cooperar no esforço para prejudicar o rival político de Trump, o antigo vice-presidente Joe Biden. O longo testemunho do diplomata parece ter mudado a opinião de alguns membros do próprio Partido Republicano, o que provocou um comentário irritado do presidente no Twitter, no qual disse que os republicanos que não o apoiam são piores que os democratas. Entretanto, um juiz federal ordenou ao Departamento de Estado a divulgação de documentos relacionados ao caso da Ucrânia, incluindo comunicações entre o secretário de Estado Mike Pompeo e o advogado pessoal do presidente Trump, Rudy Giuliani. Continua a acompanhar a Voz da América. São, neste momento, 13 horas e 50 minutos. Vamos agora para os Camarões, onde as primeiras centenas de mais de 6 mil refugiados da República Centro-Africana naquele país, nos Camarões, que concordaram em regressar voluntariamente ao fim do ano, começam, de facto, a regressar a casa. Os refugiados dizem que atravessam a fronteira, que esperam pela paz na sequência do Acordo de Khartoum, que o seu governo assinou com os rebeldes. Mas há ainda 270 mil refugiados centro-africanos nos Camarões que não querem regressar a casa devido a combates esporádicos ao longo da fronteira. O Modi Edwin Kindeza enviou uma reportagem da cidade dos Camarões, Garoua Bulai, aqui apresentada pelo João Santa Rita.
Entidades governamentais dos Camarões e República Centro-Africana saudaram os cerca de 200 refugiados da República Centro-Africana que atravessaram a fronteira a caminho de casa. O ministro da Administração Territorial dos Camarões, Paula Tanganji, sublinhou que depois de anos nos Camarões e ao abrigo do Acordo de 29 de junho, os refugiados estão a regressar voluntariamente.
O presidente Paul Biya deu-me o poder para assinar o acordo tripartido com o governo centro-africano e com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Foi isso que foi feito e que estamos agora a implementar. O princípio dos padrões internacionais é que as pessoas saem quando querem sair. Nós insistimos na palavra voluntária, em partida voluntária.
Entre as muitas mulheres e crianças está a Pierre Dumay, de 53 anos de idade, que regressa à capital, Bangui. Ele diz que, quando regressar à República Centro-Africana, vai encontrar a paz e ajuda do governo para poder dedicar-se à agricultura. A agricultura é a única coisa que aprendeu depois de passar por tantas dificuldades nos Camarões desde 2015, diz Dumay. Se não houver ajuda do governo, diz ele, ele não terá capacidade de alimentar e educar os seus dois filhos. A República Centro-Africana prometeu integrar os refugiados social e economicamente. Até ao final da semana, vão regressar cerca de 500 dos 6 mil refugiados que concordaram em regressar até ao final do ano. O comissário da Agência das Nações Unidas para os Refugiados nos Camarões, Kwasi Lazaré Etienne, disse que aqueles que já deixaram os Camarões verificaram que a situação de segurança na República Centro-Africana melhorou.
Nós levámos a cabo uma sondagem em que foram os refugiados a declarar o seu desejo de regressar. Quando a situação em casa chamar pelo seu regresso, iremos ter mais cerimónias deste género.
Mas se é verdade que 6 mil dos refugiados estão a deixar o país, a Acnur diz que 274 mil estão ainda relutantes em regressar e vão continuar nos Camarões. Muitos desses refugiados expressam preocupação sobre a reintegração e ameaças à segurança. Mikawa Welivo, de 35 anos de idade, disse não estar ainda convencido que é seguro regressar com os seus 4 filhos.
Je ne peux pas rentrer à maison parce que...
Ele diz que continua a ouvir relatos de pilhagens, desnutrição, assassinatos, raptos e grupos rebeldes a atacarem-se mutuamente. Por essas razões, diz Welivo, ele não vai regressar. O presidente da República Centro-Africana, Faustin Arachange Touadéra assinou um acordo de paz em fevereiro com 14 grupos armados. Espera-se que o acordo traga um período de estabilidade após 5 anos de conflito, mas por várias vezes, desde que o acordo foi assinado, rebeldes cortaram a estrada que liga a Bangui em protesto contra o facto de não terem sido nomeados para o gabinete ministerial. Como resultado, caminhões dos camarões com alimentos e ajuda humanitária foram temporariamente bloqueados na fronteira. Os combates na República Centro-Africana eclodiram em 2013, quando rebeldes Seleka, maioritariamente muçulmanos, derrubaram o presidente François Bozize. Retaliação por parte de milícias cristãs resultou na morte de milhares de pessoas, enquanto outros milhares perderam as suas casas.
Como acabaram de ouvir, a reportagem era de Mayra Lassalette e não do João Santa Rita, como eu disse por erro. E agora sim, o João Santa Rita chega com o desporto.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com um jogo que dentro em pouco começa no Egito, mas que interessa à equipa angolana do 1º de agosto. Falamos do jogo entre o Zamalek contra o Generation do Senegal. É um jogo que vai decidir quem vai para o grupo A da fase de grupos da Liga dos Campeões. E é nesse grupo que está o 1º de agosto, o todo-poderoso Tupu e Samazembe, e o Zesco. Falta apurar o quarto. Zamalek perdeu surpreendentemente a primeira mão por 2-1. Hoje basta-lhe marcar um e vai-se juntar ao 1º de agosto nesse grupo A, que se apresenta sem dúvida um grupo difícil. E falando do futebol africano, vamos agora para os rankings da FIFA que saíram hoje. Senegal continua a ser o melhor país africano, está em 20º lugar. O melhor país africano de língua portuguesa é, como quase sempre, Cabo Verde. Subiu um lugar para 77º, Moçambique mantém-se em 112º, Angola subiu um lugar para 120º, Guiné-Bissau está no lugar 123 e São Tomé, o último dos Palopes, mas é a estrela destes rankings, subiu 10 lugares para 188º. A nível mundial, Bélgica continua no topo, seguido da França e Brasil, Portugal desceu um lugar para 6º. Quem em tempo jogou em Portugal foi o luso-cabo-verdiano Nani, que agora joga aqui nos Estados Unidos, no Orlando, pois Nani organizou 2 jogos de solidariedade em Cabo Verde, que se vão realizar nos próximos dias 3 e 7 de novembro, aproveitando o final da sua participação no campeonato americano Major League Soccer, para regressar ao país onde tem origem familiares. O atual campeão do Orlando City vai estar em Cabo Verde de 2 de novembro até o dia 10, com o objetivo de ajudar a promover e desenvolver o futebol local, bem como contribuir para as comunidades locais. E agora vamos para a Europa. Hoje muitos jogos da Liga Europa. Há 12 grupos, 48 equipas em ação. Há 4 equipas portuguesas. Braga está no grupo K, tem 4 pontos. Está na Turquia, no campo do Besiktas, que tem 0. Wolverhampton, de Inglaterra, com 3 pontos, está no campo do Bratislava, que tem 4, os mesmos que o Braga. Um grupo renhido, portanto. Mais renhido ainda é o grupo G, onde está o Porto, que recebe o Rangers da Escócia, e onde o Young Boys da Suíça recebe o Feyenoord da Holanda. Todos têm 3 pontos. Outra equipa portuguesa, o Guimarães, tem tarefa muito difícil, está no campo do Arsenal, em Londres, num jogo do grupo F, que é comandado precisamente pelo Arsenal com 6 pontos. O Guimarães está em último com 0, nada, nenhum para mostrar. E na sua história, o Vitória de Guimarães nunca ganhou em Inglaterra. O treinador de Guimarães é Ivo Vieira.
Nós não estamos cá à procura de fazer história. Estamos cá a discutir um resultado que vale pontos, em que queremos muito conquistar, nem que seja o primeiro no mínimo. É esse o nosso foco.
Era Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães. Outra equipa portuguesa, o Sporting, joga em casa contra o Rosenborg da Noruega, jogo do grupo D, comandado pelo PSV Eindhoven da Holanda, com 6 pontos, seguido do Sporting com 3, Lask Linz da Áustria também com 3, e o Rosenborg com 0. Na América Latina, o Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, qualificou-se para a final da Copa dos Libertadores, onde vai defrontar o detentor do título, o River Plate da Argentina.
O Flamengo ganhou por 5-0 ao Grêmio. Que basada! Tinha empatado na primeira mão a Angolo. É a primeira vez em 38 anos que o Flamengo está na final da maior competição de clubes da América do Sul. E todos do Flamengo estão agora a agradecer a Jesus.
Termina esta primeira hora, já regressamos. Continuo a acompanhar a Voz da América, a transmitir desde Washington. Hoje é quinta-feira, 24 de outubro. Aos microfones continua também o Álvaro Lúcia Bandrada. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada para Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no nosso site voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter, no Instagram. A referência é sempre a mesma, VOA Português. Se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o +1 908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 45 segundos na capital americana. A produção é do Leo Oldleo, a assistência técnica é de Wojciech Zorniak. Aqui na apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Quatorze horas e um minuto. Vamos então às notícias. Na Etiópia, duas pessoas morrem em protestos contra o primeiro-ministro. Milhares de pessoas saem às ruas na capital de Guiné-Conakry para protestar contra o eventual terceiro mandato do presidente Alpha Condé. E o secretário de Defesa americano afirma que a ofensiva turca na Síria foi desnecessária. Vamos também ter notícias, como habitualmente acontece, da economia na nossa terceira meia hora. Também hoje teremos a página Perguntas à Doutora Graça. Nas notícias em desenvolvimento, o governo da Guiné-Bissau acusou hoje o presidente da República, José Mário Vaz, de estar a tentar tirar proveito político da suposta tentativa de golpe de Estado denunciada pelo próprio primeiro-ministro e de prejudicar os esforços de consolidação da estabilidade. A reação do executivo do PAICV, do PIGC, liderado por Aristides Gomes, surge depois de um comunicado do presidente cessante e candidato presidencial José Mário Vaz, na terça-feira, no qual disse que qualquer perturbação da ordem vigente é da responsabilidade do governo, como explica Ana Guedes.
O porta-voz do governo e ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Armando Mango, disse que, citamos, José Mário Vaz preferiu mais uma vez um ataque ao governo através de um comunicado da Presidência, numa clara intenção de tirar proveito político de uma flagrante e frustrada tentativa de subversão da ordem constitucional da autoria do candidato presidencial do Madame G15, Umaro Sissoko Embalo. Na noite de segunda-feira, o primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, denunciou uma tentativa de golpe de Estado envolvendo Umaro Sissoko Embalo, que considerou a acusação como mentira e calúnia. Num comunicado divulgado na terça-feira, o presidente guineense assegurou que as forças de defesa e segurança vão garantir a estabilidade no país e disse que qualquer perturbação da ordem vigente é da responsabilidade do governo. Vaz acrescentou que, e citamos, perante o avolumar de casos e situações que contribuem perigosamente para a ruptura da paz social, o governo deve assumir a responsabilidade plena pelos seus atos e pela forma. Fim de citação. Para o porta-voz do governo, ao emitir uma nota que prejudica os esforços de consolidação da estabilidade política e da paz, o presidente Santos reforça apenas a estratégia da oposição que visa adiar a realização das eleições presidenciais que estão a ser preparadas sobre o mais rigoroso acompanhamento da comunidade internacional. No comunicado à imprensa, o governo afirma não compreender que o chefe de Estado e alguns atores políticos estejam empenhados em prejudicar a consolidação da estabilidade ao tentar negar o direito fundamental ao voto do povo que quer estabilidade, a paz e prosperidade. A eleição presidencial está prevista para 24 de novembro, mas começaram agora a surgir dúvidas sobre a sua realização, apesar da pressão da comunidade internacional para que a data seja respeitada.
E da Guiné-Bissau vamos para Moçambique. A polícia em Sofala acredita que a junta militar de Renamo protagonizou o ataque armado que matou na quarta-feira um agente da unidade de intervenção rápida, como nos conta o André Batista.
A operação, enquadrada no chamado Plano Operacional no Teatro Operacional Norte do Ministério Moçambicano da Defesa Nacional, foi-nos confirmada por algumas fontes em Cabo Delgado, indicando que algumas aldeias que tinham sido abandonadas por causa dos ataques armados voltaram a ser habitadas. As pessoas estão a regressar às suas casas, disse Gervásio Vaz, da Polícia Moçambicana no Distrito de Palma.
Dos pontos afetados com a presença das forças de segurança, custou um incentivo no sentido deles voltar às suas residências, concretamente na aldeia Monjano, que a parte da população veio se refugiar em Palma, mas quando teve conhecimento que nós já tínhamos estado lá de uma posição lá, a população está a voltar.
Entretanto, o analista político Sandro Carmona diz não perceber porque é que só passado cerca de 2 anos e depois de terem morrido várias pessoas é que o governo desencadeia essa operação.
2 anos depois é que dizem que estão numa operação para estancar a situação de insurgência na província de Cabo Delgado. Mostra claramente que há algo uma coisa por detrás ou da existência dos insurgentes ou do comprometimento com os crimes que têm acontecido um pouco por todo o país por parte do governo. Portanto, é inconcebível que hoje venham a dizer isso 2 anos depois e todos os dias queremos assegurar e todos os dias morre-se na província de Cabo Delgado há 2 anos. Então, não faz sentido e ao menos que viessem dizer que já não existem os insurgentes na província.
O também analista político Raul Domingos critica a estratégia governamental para combater a insurgência armada em Cabo Delgado. Considera necessária a componente militar, mas defende que é fundamental que haja, acima de tudo, um trabalho eficiente da inteligência para se conhecer a natureza, a organização e a logística da insurgência.
Porque alguém os alimenta, alguém os fornece o material. Então, esta linha de abastecimento logístico, quer do ponto de vista de alimentação, quer material, quer mesmo das comunicações, todas essas linhas devem ser exploradas, interceptadas para poder eliminar. Então, é preciso saber também dentro quem está a colaborar com este grupo. Parece um grupo que tem algum suporte interno, não da população, mas de pessoas com poder dentro do Estado moçambicano.
Refira-se que a província de Cabo Delgado é afetada desde outubro de 2017 por ataques violentos perpetrados por grupos armados que terão provocado a morte de pelo menos 250 pessoas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estimados ouvintes, como viram aqui, foi uma reportagem do Ramos Miguel sobre a violência na província de Cabo Delgado. Entretanto, reportámos no início que o Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, em Sofala, confirmou que ontem ocorreu um ataque protagonizado por indivíduos armados que o porta-voz daquela polícia, Daniel Makuaka, diz pertencerem à autoproclamada Junta Militar da RENAM. Makuaka acrescentou que um elemento que se presume pertencer a este grupo foi detido. Ele explicou que o grupo disparou contra uma viatura da polícia que na altura estava ocupada por 4 membros da polícia. Entretanto, o líder da autoproclamada Junta Militar da RENAM, Mariano Nyongo, negou qualquer envolvimento do seu grupo no ataque.
A polícia moçambicana em Sofala responsabilizou hoje a junta militar de Renamo o ataque armado que matou carbonizado na quarta-feira um agente da unidade de intervenção rápida após uma emboscada à sua viatura em Condese, junto à importante estrada que liga o centro e o norte de Moçambique.
O comando provincial da PRM de Sofala confirma tanto que ontem, cerca das 6h20, ao longo da estrada nacional número 1, concretamente na zona de Ciro, localidade de Mateng, bem próximo ao rio Pung, que é a zona limite entre os distritos de Nyamatanda e Gorongosa, ocorreu um ataque protagonizado por indivíduos armados que se presume que pertençam à junta militar da RENAM.
O grupo armado disparou contra a viatura da UIR, uma força policial antimotim, matando o condutor que ficou carbonizado quando o veículo da patrulha foi depois incendiada cerca das 8 horas, 2 horas após o início do ataque em tiro.
Tendo direcionado os disparos contra uma viatura de marca Mahindra, pertencente à Polícia da República de Moçambique, na altura com 4 ocupantes, todos membros da PRM, da troca de tiros ocorrida tanto no local, culminou infelizmente com um óbito, tanto que é um colega, é um membro da PRM neste caso.
Contudo, o líder da Junta Militar de Renamo negou hoje a autoria do ataque, acusando a polícia de fabricar a informação. Na região onde ocorreu o ataque, continua entrincheirados um número desconhecido de homens armados da autoproclamada Junta Militar de Renamo, que desde junho contesta a liderança do Suf Mumad na presidência do partido e criou uma direção paralela. O grupo, que pretende renegociar com o governo os acordos de paz e de reconciliação, tem ameaçado com ação militar para dar voz às suas reivindicações.
Os trabalhos continuam a acontecer de vasculha naquele troço onde este fato ocorreu, portanto, visando identificar e neutralizar os demais integrantes, portanto, deste grupo ou desta junta militar.
Vamos agora à nossa habitual revista económica Na Voz da América. Hoje foi divulgado o Wins Doing Business do Banco Mundial, que analisa as condições de fazer negócios em todo o mundo. E à exceção da Guiné-Bissau, todos os restantes países lusófonos caíram no índice. O melhor colocado é Portugal, enquanto Angola é o pior, com Cabo Verde a liderar entre os lusófonos em África. Apesar de estar no grupo dos 20 países onde é mais difícil fazer negócios, na posição 174, a Guiné-Bissau melhorou um lugar, enquanto Cabo Verde, que ocupa o lugar 181, caiu 6 posições. Por seu turno, Moçambique perdeu 3 lugares, ficando agora na 138ª posição. São Tomé e Príncipe manteve-se na posição 170, a 21 do fim da lista, enquanto Angola desceu 4 lugares para a posição 177. Portugal é o lusófono melhor colocado, 39, mesmo depois de perder 5 lugares, e o Brasil, que caiu 16 posições, ficou agora no lugar 124. O índice Doing Business é liderado pela Nova Zelândia, seguida da Dinamarca. Entre os países a sul do Saara, Nigéria e Togo foram os que registaram melhorias mais significativas. O Banco Nacional de Angola anunciou a eliminação do limite de 2% e do imposto sobre a venda de divisas pelos bancos comerciais, deixando o kwanza flutuar com base no equilíbrio da procura e oferta de moeda estrangeira, para o qual pretende divulgar um instrutivo até amanhã. O governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, atribuiu a elevada desvalorização do kwanza ocorrida nas últimas semanas ao espaço cedido à criação de um mercado especulativo e a distorções ao normal funcionamento da economia. Cabo Verde Airlines adiou o início das ligações entre Sal e Luanda para o verão IATA de 2020. O arranque dos voos estava inicialmente previsto para dezembro deste ano. Em comunicado, a companhia aérea justificou a decisão com razões comerciais. E hoje realiza-se o último voo da TAG entre Rio de Janeiro e Luanda, depois de uma década de ligações regulares. A decisão também decorre de razões comerciais. O número de norte-americanos que entraram com pedido de auxílio-desemprego caiu inesperadamente na semana passada, apontando para o mercado de trabalho ainda apertado, mesmo com a desaceleração das contratações e do crescimento económico. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram 6 mil para 212 mil pedidos, com ajuste sazonal na última semana. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em dezembro, começou hoje no mercado de futuros de Londres, em alta de 2,45%, valendo US$ 61,40. Uma redução do nível das reservas de petróleo dos Estados Unidos da América na semana passada contribuiu para o aumento do preço verificado hoje.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço Saúde aqui na Voz da América. Nesta emissão vespertina em português, é saúde com a doutora Graça Matinha, quem começamos por perguntar. Doutora Graça, está de boa saúde?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou de boa saúde. Eu não sei como é que a Ana está e os nossos ouvintes também.
Doutora, por aqui tudo bem, só começamos a ter aquelas alergias sazonais, porque estamos a entrar aqui neste hemisfério, entrar no outono, e quando entra o outono, entra uma série de alergias. Mas pronto, de resto, tudo bem. Frescote, mas tudo bem. Doutora, vamos hoje falar de prisão de ventre. Quantas pessoas às vezes não dizem estou com prisão de ventre, às vezes dizem prisão de intestinos. Doutora, o que é prisão de ventre?
Olha, Ana, a prisão de ventre, que também é conhecida como constipação intestinal ou obstipação, é uma condição bastante comum e que muitas vezes até acontece sem que as pessoas se deem conta. E o que isto é? Isto é um estado em que qualquer um de nós está sujeito a passar e é um estado que se caracteriza fundamentalmente pela dificuldade em evacuar as fezes.
Uhum.
E nós consideramos que a pessoa tem prisão de ventre quando a pessoa evacua 3 vezes ou menos durante a semana. Portanto, a pessoa perde aquele hábito de evacuar diariamente ou 2 vezes ao dia e vai reduzindo o número de vezes que evacua. Então, esta pessoa tem uma prisão de ventre porque está com a função intestinal meio que comprometida.
E, normalmente, pessoas que tenham prisão de ventre, quando evacuam, doutora, normalmente dizem que são muito duras e, portanto, é muito duro e isso vai causar complicações de que nós iremos falar daqui à frente. Doutora, para além de prisão de ventre, há outros problemas quando não se evacua com alguma regularidade? Outros sintomas?
Exatamente. Para além da questão da prisão de ventre, a Ana disse muito bem, as pessoas ficam com as fezes muito ressacadas. E isso faz com que ela tenha que ter um esforço adicional na hora da evacuação. E depois também pode haver a sensação de cólica ou um desconforto. Algumas pessoas até dizem que, olha, sinto que estou com o abdômen inchado ou sinto um peso no abdômen, porque, de facto, a pessoa não está a evacuar. Então, esses são os sintomas que muitas vezes acompanham a prisão de ventre.
Doutora, o que é que causa a prisão de ventre? Quais são, assim, as causas mais comuns que nós temos para a prisão de ventre?
Olha, primeiro lembrar que o nosso sistema digestivo começa na boca e depois vai para os intestinos e todo o processo digestivo tem que seguir esse curso. Quando os movimentos ou quando os resíduos se movem muito lentamente dentro do trato digestivo, ficando dias, as fezes tendem a ficar duras e ressecadas. E isto pode ser causado por consumo inadequado de comidas com fibra, pode ser causado por consumo inadequado de água ou outro tipo de líquidos que facilitam com que essas fezes fiquem mais moles e que tenham um trajeto mais facilitado.
Doutora, uma das coisas que a doutora quer, eu mencionei a questão de quando as pessoas têm prisão de ventre e fazem com pouca regularidade, as fezes são ressequidas, são duras, são secas, e isso causa, às vezes, outros problemas, doutora, nas pessoas que têm essa irregularidade, não é?
Exatamente. Pode haver outro tipo de problemas que são causados pela irregularidade, como, por exemplo, se uma pessoa não defeca normalmente e as fezes ficam duras e tem que fazer um esforço adicional, uhum. Essa pessoa pode ter o risco de desenvolver fissuras anais, que são pequenas aberturas que acontecem quando a pessoa faz o esforço para defecar, mas também pode haver
hemorroidas.
Se a condição for crónica, a pessoa pode desenvolver hemorroidas e o acúmulo de fezes endurecidas pode ficar presa no intestino e também pode criar uma condição que é prolapso retal, na qual nós temos parte do intestino a sair pelo ânus. Portanto, são condições médicas que vão precisar de tratamento se a pessoa tiver uma prisão de ventre crónica.
Uhum.
Doutora, uma das coisas que às vezes os médicos aconselham, por exemplo, quando a pessoa está com um problema de intestino e não é uma questão crónica, portanto não é uma obstipação crónica ou uma prisão de ventre crónica, eles dizem se caminhar às vezes ajuda um bocado o intestino a empurrar e evacua-se com alguma, com mais facilidade. Doutora, esta é talvez uma forma mais ou menos caseira, não é, de se resolver este problema. Como é que se trata pessoas que tenham, de alguma forma, que tenham este problema de uma forma mais regular?
Olha, a coisa mais importante, Ana, é o cuidado com a dieta. A pessoa tem que assegurar-se que come bastante fibra, porque a fibra ajuda ajuda o processo da digestão dos alimentos e também faz com que a pessoa não tenha essa prisão de ventre. E depois é preciso que a pessoa também beba muita água. A pessoa tem que beber bastante água todos os dias, porque esta água vai se misturar às fibras e fazem com que as fezes sejam mais pastosas e não ficam ressecadas. A questão da prática de exercício também é muito importante, porque quando a pessoa faz exercício físico ou caminha, qualquer atividade física, o intestino vai ter o seu funcionamento estimulado. E essa estimulação do intestino ajuda a evacuar. E depois, é preciso também observar cuidados quando a pessoa está a comer. A pessoa tem que ter atenção e mastigar bem a comida, porque quanto melhor a comida estiver mastigada, mais facilmente o organismo vai digerir e vai evitar um mal-estar intestinal. E também é preciso que a pessoa tenha controle de stress e ansiedade, porque estas duas doenças podem afetar o sistema gastrointestinal. E depois é importante também que as pessoas tenham o hábito de ir regularmente ao banheiro,
uhum.
Não é? Porque é preciso, tudo aquilo que não nos serve no organismo tem que ser eliminado. E pelo menos diariamente a pessoa tem que ir por livre vontade para o banheiro para poder eliminar os resíduos que ficam no sistema gastrointestinal. Então essas seriam algumas medidas importantes, sem dizer também que o excesso de gorduras, açúcar e sódio e refrigerantes, uhum. E cafeína também podem afetar o funcionamento do nosso sistema gastrointestinal.
Doutora, falou da questão de fibras. O que é que nós entendemos como as fibras alimentares? O que é que são as fibras? Onde é que se encontram fibras na nossa alimentação diária?
Olha, as fibras encontram-se em algumas folhas verdes, encontram-se também em alguns cereais. Alguns cereais são bastante ricos em fibra,
uhum.
mas as folhas verdes normalmente têm muita fibra e recomenda-se mesmo que as pessoas consumam as folhas verdes porque têm muitos benefícios.
Que folhas verdes é que nós, por exemplo, temos na área para onde nós transmitimos, entre a nossa audiência?
Bem, existem diferentes folhas verdes. Falo, por exemplo, de alface. A alface tem bastante fibra, para além de ser bastante hidratante. A rúcula, que é bastante comum também, tem muita fibra. A couve. Aquela couve normal que nós consumimos em casa tem bastante fibra. O repolho, que também é bastante comum, tem muita fibra. Essas são algumas das folhas verdes que são facilmente encontradas e que têm muita fibra. Mas também, conforme eu me referi, temos a questão dos cereais, legumes. Uhum. Estou a falar aqui do feijão, do milho, do farelo de trigo, da aveia. Estes são bons exemplos de alimentos que contêm fibra e que se recomenda o seu consumo regular para um bom funcionamento do nosso intestino.
Doutora, mas também, como última pergunta, disse também que o feijão também cria muitos gases.
Sim, o feijão cria muitos gases, mas comido em excesso, uhum. Não é? É preciso comer na medida certa. Naturalmente, tudo em excesso pode causar algum problema. mas na medida certa não há grandes preocupações.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Vamos voltar para a semana para falar de outro tema de saúde. Aqui fica o nosso convite. Se tiver algum problema de saúde, alguma pergunta de saúde, alguma sugestão em termos de um tema de saúde para conversarmos com a doutora Graça Messinha, não se esqueça, envia-nos, podem-nos enviar através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584 ou então através do nosso Facebook. E então, até para a semana, uma boa semana de saúde para todo o nosso auditório e também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas já numa boa semana de saúde para ti e para os nossos ouvintes, e voltamos a falar para a semana, e até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E agora, quando são 14 horas e 24 minutos, vamos à música. Emanuel e Lara traz o tema I Love Kuduro House. Chegamos assim ao final desta emissão, já agora com o resumo das notícias mais importantes desta quinta-feira. Na Etiópia, pelo menos 2 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas durante um violento protesto hoje contra o primeiro-ministro etíope, Nobel da Paz, Abiy Ahmed, anunciou hoje a Agência Estatal de Notícias. As manifestações iniciaram-se ontem, depois de um reconhecido ativista e forte crítico do primeiro-ministro ter acusado as forças de segurança de orquestrarem um ataque contra ele. Na Guiné-Conakry, na capital, milhares de pessoas foram às ruas hoje na maior manifestação de sempre contra a tentativa do presidente Alpha Condé de concorrer a um terceiro mandato. Os manifestantes pediram também a libertação de uma dúzia de ativistas e políticos da oposição, condenados ontem a até um ano de prisão por organizar comícios nas últimas semanas e nos quais morreram 9 pessoas. O secretário de Defesa americano Mark Esper disse que a ofensiva na Turquia contra os curdos no nordeste da Síria foi desnecessária e avisou que a Turquia está no que disse ser a direção errada depois de firmar um acordo para patrulhas conjuntas com a Rússia naquela zona. Ao falar na Alemanha, nas vésperas de uma reunião da NATO, Esper disse que a Turquia tinha colocado os Estados Unidos numa situação terrível, já que também é membro da NATO. Em declarações que deverão provocar protestos do governo chinês, o vice-presidente americano Mike Pence declarou hoje o seu apoio aos manifestantes em Hong Kong, que descreveu como uma inspiração para os americanos. Pence apelou aos manifestantes para continuarem os seus protestos por via pacífica e também disse que os Estados Unidos continuam a apoiar Taiwan com a venda de material militar, reconhecendo o território como uma das grandes economias do mundo e um farol de democracia. A polícia britânica disse que as 39 pessoas encontradas ontem mortas dentro de um caminhão perto de Londres são chinesas. A polícia disse que as vítimas eram 31 homens e 8 mulheres. Agora está a fazer a sua investigação. E assim terminamos esta emissão de 24 de outubro da Voz da América. Em nome de todos se despedem Leo Oldeleu, Wojciech Zorniak e Álvaro Ludgero Andrade. Até amanhã!
This program has come to you from the Voice of America, Washington.